Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, mais uma vez, Auxili Ribeiro Alves, no programa O Aprendiz. E hoje, com um convidado, como sempre, um convidado muito especial. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais com o professor Eliseu Barroso Alves. Ele, tudo bem, professor Eliseu?
Ô, Auxili, tudo bem? Bacana, também.
Graças a Deus, tudo bem, e você?
Beleza.
Então, o professor Eliseu... Vou apresentá-lo muito rapidamente, porque o currículo, geralmente os convidados que a gente traz aqui, eles têm um currículo assim, muito, muito amplo. Então, a gente procura dar uma resumida, porque realmente os professores têm aí cerca de 10 folhas de currículo, então não dá tempo para a gente ler tudo. Bom, o professor Eliseu, ele tem a formação inicial em administração, né, e fez aqui pela casa, pela Uninter. Ele tem um mestrado também em administração, tem várias especializações, a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso.
Opa.
E também, no momento, realiza o doutorado em administração. Professor Eliseu, acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, antes de a gente chegar no tema de hoje, que é o tema do marketing pessoal, é justamente analisando o seu currículo, eu fiquei pensando comigo. Eu falei, será que tem uma lógica dentro do contexto do marketing pessoal, o profissional ele seguir a carreira dele tendo uma formação sempre na mesma área, né? Então, assim, eu vi o seu currículo, eu vi que você fez graduação em administração, mestrado e agora o doutorado, né? Eu costumo dizer assim que eu também tenho uma mesma sequência, eu fiz licenciatura, né, bacharelado em geografia, dei mestrado em geografia e depois o doutorado em geografia. Aí eu costumo brincar, dizer que eu continuo persistindo no erro, né? Eu nunca saio da mesma área. Qual é a tua percepção sobre isso?
Eu acho que é muito importante, Auxili, a gente seguir uma linha, até você sabe, até como pesquisador, isso conta muito ponto, né? Enquanto pesquisadores, né? É muito importante seguir uma linha, até porque a minha área, pelo menos, é uma área muito ampla. Então, quando fala de administração, a gente pode cair em processos funcionais, que é o RH, produção, marketing, que é a minha área, porque assim, as minhas pós são em marketing. Dentro da administração, da gestão, a minha área de atuação profissional é de marketing, né?
Entendi. Mas eu vi também lá no seu currículo que você tem uma formação, outras especializações, por exemplo, lá em história e filosofia. Eu particularmente vejo com muito bons olhos esse profissional que de repente vai examinar ali ou desenvolver competências em outras áreas. Eu acabo pensando que esse profissional ele acaba tendo outros olhares, ele acaba tendo uma formação um pouco mais holística. E eu acho isso também bom. O que o professor pensa disso?
Então, Auxili, a base da gestão é filosofia. O pessoal esquece disso. Que a base da gestão é a filosofia e a sociologia. E a questão da história, eu tenho que observar o movimento que ocorreu na gestão. Entendeu? Para fazer o quê? Ser um profissional melhor. Eu tenho que entender que há aspectos filosóficos. Por exemplo, a questão de ética, eu sei que você é versado. A questão de ética é uma questão filosófica, né? Até porque, vamos pensar uma organização, uma empresa, ela não tem uma ética. A ética da empresa é a ética do capitalismo, é a ética da economia, entendeu? Mas você, enquanto gestor, enquanto pessoa, você tem a sua ética, entendeu? Então, é isso que é importante, ampliar o nosso leque de atuação para enxergar essas linhas tênues que tem na gestão, né? No meu caso, né?
Sem dúvida, a área de gestão cada vez mais despontando, assim, o profissional, além de ele ter as suas competências na sua área, esse olhar para a gestão, acho que todos, né, de alguma maneira, tem que ter. Bom, professor, eu penso o seguinte, vamos então chegar, né, adentrar o tema. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né, de maneira mais informal. É interessante que a pandemia, já conversou isso em outras ocasiões também com outros convidados, a pandemia está transformando as relações de trabalho, está transformando até, inclusive, a ideia, né? Alguns elementos têm que ser trazidos para o marketing pessoal, tendo em vista que hoje a imagem dos profissionais, e muitos, esse é o nosso caso, por exemplo, né? Nós estamos conduzindo esse programa a partir das nossas casas, a partir dos nossos ambientes que são criados ou recriados ou transformados para se adequarem a essa nova realidade, né? Então, assim, claro, eu imagino que deve ter um monte de dicas que a gente pode pensar, né, em termos de marketing pessoal. A gente pode começar por aí, né? O próprio ambiente para se adequar, né? A adequação do ambiente ligando a imagem do profissional.
Antes, eu quero falar para vocês que o Alceli é um exemplo de marketing pessoal, tá? Quando você pensa em marketing pessoal, você vê o Alceli, cara. A elegância que ele anda, a forma que ele fala, a forma que ele te aborda, assim. O Alceli é um case para
Meu
estudar de marketing pessoal. O Alceli é um gentleman, né?
Deus. Eu vou começar a ficar vermelho aqui, acho que vai ofuscar tudo aqui a tela.
Né, você sabe que é verdade. Então, Alceli, você sabe que assim, na vida anterior normal, o nosso marketing pessoal era para o dia a dia. Então, assim, eu ia na empresa, né, e eu via lá algumas pessoas. Quando eu passo para esse período de pandemia e a nossa realidade virtual começa a aflorar, são muito mais pessoas que vão observar a gente. E, claro, as pessoas notam a roupa que você está vestindo, elas notam o fundo que você está. Comentava contigo antes de começar aqui. Assim, era inocência, porque a gente não sabia como que fazia isso. A gente não sabe. Então, eu já vi lives, por exemplo, de professores que estão em casa, no quarto, aí no fundo está o guarda-roupa cheio de mala em cima. Coisa que tem na minha casa, tem na sua casa. A gente tem essas coisas, entendeu? Só que às vezes, opa, então eu tenho que tomar esse cuidado. No que eu vou mostrar? De repente está aparecendo a cama. Qual que é esse fundo? Tem que tomar muito cuidado com isso. O ideal é como o Alceli fez, olha lá, ó, colocou um espacinho bonitinho lá dentro do Brasil, tá vendo? A iluminação. No meu caso, eu não posso ficar para a janela. Então, eu coloquei aqui uma luminariazinha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, de luz, porque a luz é muito importante quando eu penso em transmissões, quando eu penso em aula nesse sentido, né? Então, o primeiro passo é adaptar. É, ninguém tinha assim, poucas pessoas tinham em casa um espaço reservado para isso. O meu espaço ficou reservado no projeto da casa, lá nas antigas, e nunca saiu do papel, né? Porque a gente sempre, ah, não, uma hora eu faço. A gente, professor, tem que ter mão de livro, né? Uma hora eu faço, uma hora eu faço, e acabou não fazendo. Então teve que adaptar. É uma área que tem que ser um pouco mais silenciosa, né? Que é a nossa grande confusão, né, Alceri? Porque assim,
Pois
aqui eu garanto silêncio. Eu pego as criancinhas e falo, ó, fiquem quietinhos para trabalhar. Aqui eu garanto, na minha casa eu garanto. Mas e o vizinho? E o carro do ovo que passa, entendeu? Só que são coisas
é.
cíclicas. O carro do ovo, ele passa todo dia o mesmo horário. Então eu vou tentar evitar fazer alguma comunicação nesse horário, porque a nossa imagem, ela fica gravada. E assim, o virtual, essa é a magia. Essa gravação que vai ficar para vocês aí pro resto da vida. Então eu tenho que ter esse cuidado, e um cuidado muito maior por essa questão da virtualidade, porque isso vai chegar numa questão que vai chegar em várias pessoas ao mesmo tempo.
É curioso isso, porque acho que assim, a realidade é muito semelhante para todos nós. Então, assim como você teve que adequar o seu espaço aí, eu tive que adequar o meu, eu tenho que adequar junto com os meus familiares aqui. Olha, vocês precisam ficar mais reservados nesse momento, porque tem uma gravação nesse horário, né? Mas como você falou, ainda que você realize todos esses procedimentos, tentando se precaver de algum eventual imprevisto, é como você falou, você tem o vizinho, que de repente, aqui, por exemplo, né? Eu tenho próximo aqui o meu vizinho tem cachorro, né? E são cachorros grandes. Então, assim, não tem como você não notar a presença deles se eles começarem a se manifestar. Mas, assim, eu acho, professor, também que, além de tudo, eu estava vendo uma reportagem, uma interação de uma outra professora, já escapando um pouquinho do tema, de como que os professores acabaram sendo expostos, né? Assim, do modo geral, professor da educação básica, os professores do Estado, que tiveram que justamente abrir os seus ambientes, as suas casas, para, enfim, para. Ou seja, esse professor dizia assim, né? Que os professores, ao final, não serão aplaudidos, porque sequer serão lembrados de todo esse processo, claro. Envolveu toda a área de saúde, os profissionais da saúde e tal, que ficaram muito mais em relevância, mas os profissionais da área de educação também tiveram um desafio muito grande para ter que se adequar a tudo isso. Professor, mas eu penso o seguinte: além dessa questão do ambiente, esse profissional, ele tem que saber vender o peixe dele, né? Acho que o grande X da questão do marketing pessoal é isso. Qual seria, digamos assim, digamos, o professor auxilia, ele quer começar a vender o peixe dele, ou qualquer outro profissional. Tem um primeiro passo, tem um protocolo que tem que seguir, ou não? Ele pode ir, não, eu trago esse elemento aqui nesse momento, aquele outro elemento ali, ou tem uma combinação que tem que acontecer ao mesmo tempo.
Ele tem que lembrar que o marketing trabalha com quatro P's, que é o mix de marketing, que é o produto, preço, praça e promoção. E quando eu adapto a realidade da pessoa, eu tenho que o produto é você, é o CD. Então eu sou um produto, você é um produto. Né? Infelizmente, nós somos um produto. Né? Nós temos a nossa praça, que é a nossa área de atuação. Né? No que você atua, no que você faz bem. Temos a promoção, que é como a gente divulga nossos trabalhos. Né? E as redes sociais hoje, cada vez mais, elas estão aí para isso. E a questão do preço, que é quando você cobra tudo isso. Né? Nós temos um preço para o nosso trabalho, nossa hora e por aí vai. Então, o primeiro passo é se reconhecer. Eu, enquanto produto, né? Vamos pensar no Alceli, o professor, o doutor, pesquisador. Qual é o conhecimento que ele tem? Qual que é a expertise que ele tem? Quais competências que ele desenvolveu? Aí eu penso na praça. Como que eu posso dispor para essas pessoas? Porque você sabe, há algumas disciplinas que você consegue explicar numa aula de bate-papo, algumas outras não. Pensa nas de cálculo, ele tem que fazer cálculo, né? E eu penso como que eu estou me divulgando. E aí que entra a questão virtual. Seria, tem pessoas que elas pensam que a vida social, nas redes sociais, é uma outra vida. Posta o que não é. E assim, tem o perfil dela, tem até o meme brincando. O perfil dela no Instagram é um, o perfil no LinkedIn é outro, no Facebook é outro. Só que assim, as empresas elas olham todos os perfis. Então tá lá no LinkedIn todo, né, de terno, bonitão, tal, tô, né? Aí tá lá no Facebook tomando bebida alcoólica com os amigos. Não que não possa, mas assim, você pode criar os filtros nesse sentido. Então tem que cuidar muito da imagem, ainda mais em época de fake news. Época de qualquer imagem que vira meme. Então, ou seria, o primeiro passo é se reconhecer. Saber o que de fato eu sou bom. E detalhe, todo mundo é bom em alguma coisa. Tem gente que fala que não é bom. Ou seria, ah, eu não sou. Todo mundo é bom. Todo mundo tem mais perdido.
Uma qualidade tem, né?
Se você não sabe, você vai descobrir, né? E potencializar essa sua qualidade, né? E sempre cuidando com a imagem. Eu queria puxar isso um pouquinho sobre isso. A nossa imagem, ela é muito importante. Porque nós, enquanto pessoas, produtos, temos um rótulo. Né? Como eu falei, o Celi, cara, pensou em beleza, em pessoa elegância, para mim é o Celi. Você sabe o que é isso? Cara, pensa num cara bem vestido, até para jogar tênis, por exemplo. Tá lá o Celi. Com um lencinho na cabeça, sabe? Negocinho nos braços. Cara, é isso. Não é uma imagem que a gente vai guardar. Aí tem a imagem da pessoa que resolve, a imagem da pessoa que é mais extrovertida. Então, todos temos um rótulo. A questão é, como que eu vou trabalhar com esse rótulo? Como que eu vou trabalhar a melhor forma de expor a minha imagem? Porque é algo muito importante nossa imagem. A gente não dava tanto valor, porque no dia a dia, assim, ah, vamos lá, no dia a dia. Mas na questão virtual, ela é muito potencial. Até porque, assim, eu posso estar agora de pijama, da parte de baixo. Eu posso estar, ninguém tá vendo. Cara, mas se por um raio que o parto eu levanto para fazer alguma coisa, eu tô de pijama. Entendeu? Tem que tomar esse cuidado, né? Que eu tô em casa. Pode acontecer. Acendeu uma luz, aconteceu alguma coisa. Nós estamos em casa. Um filho que corre e cai na escada, se for a criança, acidentes acontecem. Eu tenho que me precaver dessas situações, entendeu?
E essa imagem, professor, essa imagem ela acaba se confundindo também com um pouco com a imagem da própria empresa, né? Onde o profissional trabalha, né? Então, até que ponto essa imagem do profissional é atrelada à imagem da empresa e pode positivamente influenciar ou mesmo negativamente influenciar?
Não, e assim, eu sou Eliseu Dauninter, vou só ser Dauninter, não tem como, é tipo uma extensão do nosso nome, né? Eliseu tem um monte, na Unite só tem eu, entendeu? A Austeria tem um monte por aí, na Unite só tem eu, só conheço você. Então, tem essa extensão. E quando a gente comete uma gafe ou alguma coisa na nossa imagem, prejudica a imagem corporativa. Por isso que todo aquele bate-papo despreocupando de como que eu vou fazer, a iluminação, como que eu tenho que fazer para me expor, até a linguagem, adaptar a linguagem que nós estamos conversando hoje, uma linguagem mais diferenciada. Então tem que zelar muito pela nossa imagem, porque ela está atrelada sempre à imagem da corporação que a gente faz parte. Então isso você entrou num ponto muito importante. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque eu estou levando a mensagem do Eliseu da Uninter. É o nome que está embutido aí na minha comunicação. Já faz parte do que eu sou, né?
Sim. Não, eu concordo contigo. Eu fico aqui pensando também, além de questões de aparência que a gente comentou, aquela questão do profissional também, ele ter esse cuidado em todos os momentos. Então, por exemplo, na comunicação, a gente sabe que agora a pandemia trouxe essa necessidade de a comunicação, sobretudo por e-mail ou por mensagens, a comunicação tem que ser clara e, às vezes, por escrito, por exemplo, isso é muito comum em grupos de WhatsApp. Às vezes, um termo ali ele é mal interpretado, ou a pessoa lá percebe de uma outra maneira que não é exatamente como a pessoa, né, quis dizer. Então, esse cuidado nas comunicações também é fundamental, não é?
Não, e você é lembrado, e assim, o texto escrito não passa sentimento. Entendeu? E o sentimento tá em quem lê. E essa que é a pior, é o receptor que vai colocar a emoção ali, entendeu? É ele que vai ler e falar assim: "Meu Deus". Então eu tenho que sempre tomar cuidado, eu tenho que ler, reler. Eu fui claro? Será que há alguma dúvida? Aí que tem uma coisa chamada preparo, ou seja, as pessoas não se preparam. Ah, eu vou ter uma entrevista na rádio na terça-feira às 11 horas. Você tem que me preparar para isso. Ah, não, mas é um tema que eu já sei. Não importa. Vai se fazer uma pergunta que não sabe responder. Não sei o que você pergunta, a gente não combinou as perguntas, não mandou para mim um roteiro de entrevista. Por mais que eu conheça da temática, eu tenho que me preparar para isso. Preparar para interagir em redes sociais. Você sabe, assim, tem grupo do WhatsApp que eu tenho lá, eu faço parte, mas tá o quê? Adormecido, tá lá, silenciado. Porque, assim, aí quando alguém marca você, aparece para você. Porque, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque tudo isso, Celi, vai ficar na nossa imagem. Olha lá, é o louco do WhatsApp, é o louco dos memes, é o louco, entendeu? É muito complicado isso. E é uma época nossa atual em que é uma época muito confusa para todo mundo. Tá todo mundo muito confuso, porque a gente olha um futuro, ainda mais Brasil, tá? Não consegue ver um futuro a curto prazo, né?
É
Porque assim,
verdade.
pensa na Covid, nunca chega no pico, cara. Nunca chega na, na. Nunca chega! Cê, entendeu? E quando você vai lembrar, quando começou o nosso bate-papo da Covid, a gente foi em março e pra gente voltava em abril, lembra? Era um mesinho
Lembro,
só. E nós
lembro.
estamos aí em junho. Estamos
E a
colando já em
perspectiva
junho.
não é muito boa. E a perspectiva não é muito boa, né? Tem gente falando em setembro, mas é aquela coisa muito incerta ainda, né? Professor, olha, eu tenho mais dois temas que eu sei que o nosso tempo já estourou, mas eu gostaria de aproveitar o professor um pouco por mais.
Opa!
E tem um limiar também entre que aquelas ações que são no sentido de, não, eu preciso divulgar a minha imagem, mas eu também não posso ser muito exagerado para não forçar, dizer, olha, o cara está se achando demais, né?
Pavão, pavão.
Qual que é esse limiar, né? De saber o quanto divulgar, o quanto expor, o quanto vender realmente esse peixe. Tem um limiar ali, né?
Tem um limite. O limite é até que ponto eu não estou sendo um pentelho, entendeu? Porque fica muito claro quando eu quero me promover pela promoção em si, porque eu quero me achar, enfim, e porque eu quero mostrar o meu trabalho. Isso que é importante. Então, eu tenho que ter um limite de postagem por dia, por exemplo, entendeu? No que eu falo, nas minhas comunicações. E esse limite, ele é muito pessoal. Porque é uma imagem que você vem construindo ao longo do tempo. Tem amigo meu quando não manda no WhatsApp a piadinha, você fala: "Meu Deus, morreu, né? Deixa eu ligar pro fulano porque ele não mandou piada hoje". Então cria essa marca na gente, que sabe qual que é o seu limite? O que é aceitável você fazer? Por exemplo, assim, aí as pessoas, aí a tecnologia cria pra gente possibilidades. Por exemplo, o Stories é para isso. O Stories é para você postar lá coisas que vai sumir, entendeu? Então lá você pode extravasar, porque o Stories sumiu, cara, ninguém mais vê. Já quando eu faço a postagem na minha página pessoal, no Instagram, no Facebook, cara, aquilo vai ficar lá por muito tempo, entendeu? Então é conhecer as ferramentas. Às vezes a pessoa não conhece a própria ferramenta. Por que que o Instagram é só para foto? Entendeu? Por que que no Facebook aceita um pouquinho de texto? As pessoas não se capacitam para entender essas coisas. O limite é compreender a ferramenta e compreender a sua ação. Entendeu? Acho que é muito importante essa equalização, que vai muito da pessoa, seria, entendeu? Vai muito da pessoa, do que ela escuta, do que ela faz, do que ela é. Então ela tem que ter esse limite, assim. O meu Facebook, por exemplo, é um Facebook institucional. Eu posto muito mais coisa da Uninter de trabalho do que minha pessoal. Já no Instagram, não. No Instagram já é muito mais coisas minhas, da minha família, dos meus filhos, tal. Eu consigo
Vai.
separar muito bem nesse sentido. Tem que ter essa separação, né?
Bom, professor, acho que o último ponto que a gente pode tocar, para não se estender muito, eu espero ver o professor aqui em outros programas também, é uma alegria muito grande.
Só a chamada. Eu fiquei feliz pelo convite.
Obrigado. E professor, eu acho que a ideia da capacitação, né? Como nós trabalhamos numa instituição de ensino superior, essa ideia da necessidade desse profissional sempre estar se capacitando, desenvolvendo sempre competências, para não ficar enferrujado e outro, para estar sempre atualizado da sua área, né? Essa necessidade da capacitação.
E assim, tem várias opções de cursos gratuitos, por exemplo, né? Que tem as lives. Então é importante buscar a capacitação, né? Por exemplo, essa StreamYard que nós estamos aqui nessa aplicativo. Cara, eu nem sabia que existia, Osley. Acho que nem você. Eu nem sabia que existia
Utilizava pelo
StreamYard.
menos, é.
Eu nem sabia que existia, verdade. Eu não sabia, né? E de repente cria a necessidade de ter uma forma de fazer que pessoas estejam juntas no mesmo vídeo no YouTube, no Facebook, por exemplo. Cara, essa ferramenta, o que que eu fiz? Cara, eu fui ver tutorial, fui ler tudo e agora sim eu conheço a ferramenta. E é importante conhecer a ferramenta para utilizar o melhor dela. Porque senão a gente vai utilizar o básico e o básico às vezes não surpreende. Tem que trazer algo além para surpreender de fato as pessoas, entendeu?
Professor Eliseu, eu só tenho a agradecer. Muito
Opa!
obrigado pela sua presença aqui hoje. Espero, como já disse, revê-lo aqui muitas vezes ainda.
Eu fico à disposição, você sabe, gosto muito de você, do seu trabalho, do pessoal da pós, um abraço pro pessoal da pós, do Castanheira, todo mundo da pós, eu gosto muito de vocês, sinto muita falta de vocês. Pessoal, eu tinha uma rotina na minha vida na Unirb, que era ir na Tatis de Maio, eu tinha que ficar lá no Tiradentes, né? Eu entrava na Tatis de Maio, já virava à direita, com o Tiagão, com o Maurício, com o pessoal, aí virava à esquerda para falar com você, com o Alexandre, com a Aline, com todo o pessoal lá. Depois eu ia na escola, era uma via crucis. Eu sinto falta de poder abraçar, conversar, porque mais a gente conversa online, não é a mesma coisa ainda de ver o bate-papo em si.
É
Então,
verdade.
saudade de vocês, viu?
Eu também, professor. Agradeço muito. Bom, meus queridos, é isso. Mais um programa. Agradeço muito mais uma vez, professor Eliseu. Agradeço você também pela audiência. E a gente se vê numa próxima rádio do programa O Aprendiz. Tchau, tchau.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.